Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Cada povo tem suas divindades criadoras do mundo. Oxumaré é uma divindade africana que participou da criação inicial da vida, enrolando-se ao redor da terra e dando forma ao mundo. Ele desenhou vales e rios e tornou-se o responsável pela sustentação do planeta.
Mitologia, histórias sagradas, Oxumaré. Sibila, um mito nos dá conta que Oxumaré, criador do mundo, controla o movimento dos astros e oceanos. Ele é conhecido como a cobra que morde a própria cauda, pois ele está sempre reinventando o mundo num ciclo constante. Qual a importância dele para os povos africanos?
Para algumas mitologias, Oxumaré é fundamental pela própria criação do mundo, mas ele é ainda mais significativo, uma vez que ele representa o movimento da vida, o continuum vitae. Para Oxumaré, a vida não chega ao fim. Ela se recomeça sempre, daí ele ser, como você disse, a cobra que morde a cauda, num ciclo constante e eterno.
E ele também é conhecido como o arco-íris, né? A grande cobra colorida, né, Sibila?
Na verdade, Oxumaré é associado à cultura dos povos Fon, do Benin e do Daomé, lá no oeste da África. Estes povos cultuavam Aido Vedo, ou a serpente arco-íris, que eles diziam ser um dos criadores do mundo.
E por essa associação com a serpente arco-íris, é que Oxumaré é considerado a grande cobra colorida? O arco-íris, Sibila?
Sim, Verônica, é isso mesmo. E o arco-íris não tem fim. Pelo menos nunca alguém chegou ao seu final. É um símbolo do eterno recomeço. Nessa simbologia do eterno recomeço, Oxumaré leva as águas do mar para o céu, onde as nuvens se formam e depois voltam para a terra em forma de chuva, e assim o ciclo eterno se estabelece.
Mas Oxumaré é uma divindade completa e super importante para os mortais, não é mesmo?
É verdade, isso é verdade. Oxumaré também é associado ao cordão umbilical e viabiliza a comunicação entre os homens e o mundo chamado de, vamos dizer, sobrenatural, e também com os antepassados, em mais de uma representação simbólica da continuidade eterna da vida.
E para ele, a vida continua?
Sempre, sem fim. Apenas mudanças episódicas. Para esse orixá, a comunicação entre o céu e a terra, o homem e a espiritualidade, ou a ancestralidade, como preferem alguns, observa um ato contínuo, uma ideia de ciclos que não se interrompem, ou seja, a ideia de opostos complementares.
E em Oxumaré, a mitologia mais uma vez mostra a duplicidade de gênero numa mesma divindade. Isso é muito recorrente em todas as mitologias, não é verdade, Sibila? E sem nenhuma conotação de pecado.
Verônica, o pecado não é para os deuses. A ideia de pecado surgiu muito depois. Para Oxumaré, a sua condição masculina é relativa à regulagem entre chuva e estiagem, a ideia dos conflitos. O arco-íris indica a chuva em potencial, quando as águas estão sendo levadas para o céu no sentido de formarem as nuvens. Esse seu lado masculino tem uma duração aproximada de 6 meses.
E nos outros 6 meses ele assume o seu lado feminino? Qual é a sua função enquanto feminino, Sibila?
Só para não ficar nenhuma dúvida um tanto desavisada quanto ao lado masculino-feminino de Oxumaré, quero reforçar que isso era muito comum e natural entre os deuses e até mesmo entre os mortais da antiguidade. Mas, voltando à sua pergunta, Verônica, enquanto orixá feminino, a função básica de Oxumaré era evocar a renovação constante da vida.
E, de qualquer forma, masculino ou feminino, Oxumaré era considerado muito bonito e vistoso, não é verdade?
Ele é considerado muito bonito e sempre muito bem vestido, com suas roupas com as cores do arco-íris e joias de ouro e bronze muito brilhantes. Homens e mulheres queriam se aproximar de Oxumaré, mas ele optava por uma vida solitária, introspectiva, e preferia sempre circular pelo céu com seu símbolo preferido, uma faca de bronze que é usada para parar as chuvas excessivas. Um mito nos dá conta de que ele era tão belo que até Xangô fez algumas cortesias para se aproximar dele.
E o poderoso Xangô conseguiu alguma gentileza de Oxumaré?
Ele não conseguiu absolutamente nada. Nem mesmo poderes de Xangô conquistaram o solitário Oxumaré.
Muito bom, Sibila. Hoje nós conhecemos um pouco do introspectivo Oxumaré, ou somente o que a sua solidão nos permite. Esperamos contar com a sua audiência para conhecer um pouco da mitologia do mundo. Até a próxima e muito obrigada.
Até a próxima.
Mitologia, histórias sagradas.